Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Seja lá onde vocês estiverem nos ouvindo, seja lá a hora que vocês estiveram nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Aqui é mais um episódio do Meia-Noite do Século, hoje com o nosso sempre camarada Marcos.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Meia-Noite do Século. E vamos falar um pouquinho sobre os militares na história do Brasil.
E também com um convidado especial, professor doutor José Miguel Arias Neto. Por favor, professor, se apresente com as nossas melhores saudações. E vamos tratar um pouquinho dessa questão que, como já falamos nas prévias, uma questão de Estado no Brasil, não é?
Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Então, meu nome é Miguel, vocês podem me tratar por Miguel, porque eu nasci com doutor na certidão de nascimento, né? E eu tenho mestrado, doutorado em História Social pela USP e desde então sobre a Revolta dos Marinheiros de 1910, né, que na minha opinião é uma revolução, mas aí eu explico durante a discussão aqui. E desde então eu tenho me dedicado a estudar, ou mais ou menos, né, aquilo que a gente chama de questão militar, ou pelo menos os militares. Né? Porque normalmente, agora não mais, mas há um tempo atrás se estudava muito a questão da participação dos militares na política e se enfatizava muito os momentos em que havia uma intervenção clara dos militares na política, como na proclamação da República em 64, mas nesse interregno, digamos assim, entre uma intervenção, entre um golpe e outro, né, eles não ficavam nos quartéis bordando ou fazendo as unhas, né, eles estavam lá fazendo alguma coisa, e esse alguma coisa é que permite a gente entender até melhor, né, essas intervenções, esses momentos em que eles saem dos quartéis e intervêm na política. Mas basicamente é isso.
Perfeito. Então, como a gente estava conversando, a gente pensou em gravar esse programa também um pouco, porque a gente gosta de tratar aqui no Meia-Noite do Século de questões estruturais, questões grandes, questões que são corriqueiras também, né? Que estão, ou seja, em nível macro e também em nível do cotidiano do indivíduo, né? Da vida dele. Como a gente, qualquer pessoa que acompanha um jornal, qualquer pessoa que assiste um telejornal, qualquer coisa assim, recebe uma notícia, seja pelo modo que for, dá de cara com os militares sempre ou quase sempre, né, em muitos casos durante a história do Brasil, interferindo, né, agindo em conjunto com o poder político, agindo em conjunto eventualmente também com o poder econômico, ajudando, né, no controle dos corpos, muitas vezes também no controle das mentes, né? E isso é uma coisa que nós temos presente, eu acho interessante falar um pouquinho, né, desde antes do que a gente conhece mesmo por Brasil, né? Nós temos essa interferência essa correlação da figura militar com o Estado ou com as estruturas de que ajudam, né, a manter o Estado, é sempre muito imbricado, sempre muito em conjunto. De início, desde que a coroa portuguesa começa a operar, né, sobre o território que hoje nós conhecemos como Brasil, ela, com o aumento também das populações desses locais, certos processos de sedentarização também, se fazia necessário, então, controle, né, desses corpos. Eu gosto desse termo de corpos e almas, né, porque ela não controla apenas o corpo, eles também controlam a mentalidade, muitas vezes. E, para isso, a coroa, muitas vezes, lançou mão estratégias que uniam tanto pessoas que eram administradoras, pessoas, né, ligadas à corte, ligadas à coroa, com o poder militar, com o poder bélico, né? Dando a essas pessoas, muitas vezes, o poder ou até a ordem mesmo de que juntassem grupos, armassem, treinassem, mantivessem esses grupos em nome, né, do status quo ou do poder ali instituído. E isso foi perpassando o tempo e parece que tornou-se uma característica muito própria, né, do Estado brasileiro. Essa militarização, ela já vem com uma característica histórica, né, como a gente diz, já está muito bem situada aparentemente, e muitas vezes eles se sentem, né, a figura militar, ela se sente também muito à vontade para fazer esses manejos, né, para fazer esses trabalhos e também para achar que ela pode influir na vida civil, na vida da sociedade como um conjunto, né? E acho que a gente está aqui então para pensar esse processo, né, de como que isso se forma, por que que isso aí conseguiu se estruturar no Brasil, como é que isso vai afetando tanto a história do país quanto as vidas das pessoas, né, que ali habitam.
Olha só, como eu disse para vocês, eu não sou especialista em história colonial, então, digamos assim, minha concentração, minha especialidade é Império, né, início da República e aí por aí vai. Mas uma coisa que é importante apontar aí nesse caso da colônia, eu acho que tem duas questões fundamentais, não é? Que é a defesa, né? Porque a questão da defesa da costa, a defesa da propriedade, digamos assim, da coroa, ela é fundamental nesse sistema militar. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que também a presença militar portuguesa, ela é importante para garantir o quê? A subordinação, não é, do país na condição de colônia. Não é? Então, obviamente, também as forças militares têm a função de manutenção da ordem interna. Então, eu acho que esse é uma questão que, que é estrutural e que está presente na nossa sociedade historicamente, né? Essa dupla função que é a defesa externa, mas a manutenção da ordem interna também, que é uma coisa que a Constituição de 88, por exemplo, não resolveu, não é? A Constituição de 88 criou a GLO, né? Ou seja, aquele mecanismo que permite o presidente da República utilizar, empregar as forças armadas na garantia da lei e da ordem. E aí a gente tem todas essas intervenções militares, não é, em questões internas, em questões sociais, não é?
A gente pode pensar essa questão pelo fato de a gente ainda ter polícias militares, né? A própria questão de segurança ser tratado por militares.
Exatamente, a própria criação da polícia militar. Então, se a gente pensar, então vamos falar de Guararapes, né? Guararapes é uma revolta nativista, né? Faz parte de um movimento nativista ou de um, eu não sei nem se é um movimento nativista, mas de fato é uma reação à dominação holandesa, não é? Que diz respeito às conexões aí entre Brasil e Portugal na condição de colônia, né? Portanto, é uma elite local que está defendendo seus interesses, mas não está pensando na ruptura com Portugal, né? É claro que essa ideia de que o exército brasileiro nasceu em Guararapes, ela é uma mitologia, não é? Porque faz fundar que está vinculada a uma ideologia bastante importante, porque faz fundar o exército antes da nação, não é? E coloca o exército como tutela da nação, como o fundador da nação. Porque se ele antecede a nação, é ele quem funda a nação, não é? Historicamente, a gente vai dizer o seguinte: existe exército brasileiro, existe marinha brasileira no pós-independência. Né? Começa a se formar no momento da independência, enquanto forças armadas brasileiras. Não é? E a Força Aérea, obviamente, é bem mais tardia. Não é? Mas, digamos assim, no momento da independência, que essa questão vai se apresentar, né? Eu vou falar, por exemplo, o que aconteceu na Marinha. O que acontece na Marinha? Os oficiais de Marinha são oficiais portugueses. Os navios são portugueses, né? Então, o que foi a Marinha Brasileira? E aí a gente vai ter guerras de vários tipos, né? Por exemplo, se a gente pensar que foi o grupo, né, de São Paulo e Minas que articularam, né, a independência, e que foi uma revolução, que foi um movimento, não uma revolução, mas um movimento descolonizador, né, de ruptura com Portugal. E isso ocorre, né, vamos retomar aí um pouquinho, a gente, em 1808 a gente tem a fuga da família real portuguesa para o Brasil, né? Os livros didáticos adoram falar a vinda da família real, né? E os mais tradicionalistas também, a vinda da... Não, eles fugiram, né? Fugiram, né? Tem até uma passagem da história da vida de Dom Pedro I, que é escrita pelo Otávio Tarquini de Souza, né? E nessa história nessa biografia que ele faz, a biografia dos estadistas do Império, não é? Nessa biografia de Pedro I, então, ele conta, né, que Dona Maria I gritava para o cocheiro, né, não corra tanto, porque vão pensar que estamos fugindo. Não é? E aí é muito interessante essa questão, porque a família real foge para o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, e depois sede do Império Português. Então, a perspectiva dessa elite que se forma, essa elite brasileira que se forma, inclusive em Coimbra e principalmente depois da reforma pombalina da universidade, é uma elite, digamos assim, tecnicista, né? Porque a reforma da Universidade de Coimbra foi uma reforma iluminista, não é? Mas, assim, vamos dizer assim, que tirou do iluminismo aquelas ideias incômodas de igualdade, liberdade e enfatizou o quê? A questão técnico-científica. Não é? Então, se a gente pegar, por exemplo, os nossos patriarcas aí da independência, como José Bonifácio, as grandes obras dele sobre o quê? Mineração, pesca da baleia, ou seja, tudo aquilo que se voltava à viabilização das atividades econômicas do Brasil, não é? E esse grupo tinha muita perspectiva de manutenção do quê? Do Brasil como Reino Unido, a Portugal e as colônias africanas.
Miguel, nesse ponto, tem muitos autores que falam de uma elite, de um império português que é transoceânico, né? Tu tem uma elite governante formada em Coimbra, que é uma rede, né, do Império Português, seja na Europa, na América Portuguesa, que seria o Brasil, na África e até o século XVII na Índia. Né? Então é uma única elite para todo esse Império Português.
Exatamente, e que tem a perspectiva, quando vem para o Brasil, da formação do Império Luso-Brasileiro. Né? Aí o Brasil como sede do Império Português, né? Por isso Luso-Brasileiro. Então a ideia é muito mais de continuidade. O que atrapalha esse projeto? É o fato de que a Revolução Liberal do Porto, ela se torna a Revolução Liberal no Porto, mas em relação ao Brasil, ela é uma revolução que recolonizadora, não é? Que visa, então, reatar os laços da relação metrópole-colônia, rebaixando o Brasil a condição de colônia mais uma vez, e isso a elite que aqui estava não aceitou. Né? Isso a elite que aqui estava não aceitou. Só que a gente tem isso principalmente São Paulo e Minas. Né? Porque veja, pós a independência, né? Eu nem vou entrar nos aspectos folclóricos aí do 7 de setembro, do grito do Ipiranga, do quadro do Pedro Américo, que nunca existiu, né? Aquela coisa toda. Mas, pós, né, a independência, a gente tem o quê? As lutas na Bahia, no Pará, né, porque eram capitanias que pretendiam continuar vinculadas a Portugal. Né? Então, a formação... E aí a gente ainda tem o problema do Sul, não é? Porque, claro, quando a família real vem, como ela está... em guerra, né? Como eles estão em guerra com a França, né? A gente vai atacar a Guiana ao norte e a província cisplatina ao sul por causa da Espanha também, que nesse momento também está sob domínio de Napoleão, né? E aí, não é? A gente vai ter a guerra então no sul também, no momento que as independências estão ocorrendo no Cone Sul, na América de colonização espanhola, exatamente também em função do fim da monarquia Bourbon na Espanha, né? pela ruptura napoleônica. E aí, claro, no caso do Sul, a questão é complicada, porque Buenos Aires tem a perspectiva de reconstituição do antigo vice-reinado do Rio da Prata, que envolveria aí o domínio de áreas que seria depois a Argentina, não é? O Uruguai, o Paraguai e um pedaço da Bolívia, não é? Então, e o Brasil, e aí sim a gente tem esse choque no sul. Então, são guerras de natureza variadas. Bom, como é que faz? A gente tem as tropas de linha que vão ser enquadradas, não é? As tropas de linha portuguesas que vão ser enquadradas pelo Estado brasileiro, que vão ser o núcleo original do exército. A gente tem a marinha, né? Os navios portugueses são confiscados, são poucos navios, há subscrição popular para compra de navios, né? Há subscrição popular para compra de navios, subscrição popular no Rio de Janeiro, e aos oficiais da marinha vai ser dada a oportunidade de aqueles que quiserem voltar para Portugal e os que quiserem permanecerem no Brasil, mas aí sim vinculados ao novo Estado brasileiro.
É interessante, né, que em alguns círculos, né, das ciências humanas se discute que a gente começa a falar em Brasil definitivamente como um Estado mais fortemente consolidado, algo assim, ali nos anos 30, 40 do século XIX, né? Que aquilo ali, de fato, com as aceitações também exteriores, né? Das relações políticas para a independência. E me parece que antes era um cenário, né, muito faccionado, eram várias questões para se unir aquilo também, né? E nós já temos essa questão, vou chamar aqui grosseiramente, de questão militar também, né, os militares presentes também nessa relação. De que modo que isso se modifica, professor, no decorrer do Império, que, né, que eclode com a independência lá, acabando sendo proclamada, inclusive, por militares, né, contra o próprio Império? A independência, não, desculpe, com a República, peço perdão, com a República sendo proclamada por militares.
Bom, tem várias transformações aí. Eu acho que, primeiro, pensar esse período que vai de 22 a 30... É, por mais que tenha ocorrido uma ruptura, a gente tem ainda Pedro I, que é Pedro IV em Portugal, né, e que depois da abdicação ele volta para Portugal como Pedro IV, e que ele segue uma política muito mais portuguesa do que brasileira, digamos assim, né, pelo próprio parentesco, a relação com o pai e tudo mais. Né. Isso é uma coisa. A outra, embora a gente tem uma constituição liberal, que é a Constituição de 1824, o exercício ele é todo centrado no autoritarismo e nas tendências absolutistas de Pedro I, que vão se chocar com o quê? Com os interesses da elite brasileira.
A própria Constituição é outorgada, né?
Exato, né? Ela é outorgada. Agora, é interessante, ela é outorgada, mas ela é liberal, é muito interessante isso.
Sim, sim, não, mas é interessante, um sintoma desse autoritarismo, né, que não é uma constituição promulgada pelo parlamento, é uma constituição outorgada pelo imperador. Né?
E isso se deve muito ao choque dos interesses portugueses e brasileiros no parlamento e também a oposição, principalmente à guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata, né, que foi uma guerra ruinosa para o Brasil e que terminou em nada, né, terminou com a criação do Uruguai. que foi um estado tampão ali para ficar entre o Brasil e a Argentina. Ou seja, o Uruguai sempre teve o quê? Foi fiado pelo Brasil, pela Argentina, no caso, na época, Províncias Unidas do Rio da Prata, como forma de garantir, por um lado, que Buenos Aires não conseguisse reunificar o vice-reino e constituísse um estado, né, de dimensões semelhantes ao do Brasil, e de outro também para controlar a ação do Brasil no próprio Rio da Prata, né? Então, na perspectiva dos buenarenses, né? Então, e a gente vê isso na historiografia, porque nós chamamos o Uruguai de província platina e os argentinos chamam de banda oriental, né? Então, é bem interessante essa questão, não é? Agora, o que a gente tem nesse primeiro momento? Então, a gente, enquanto forças armadas, por exemplo, a Marinha, há uma coisa assim, que incorpora quase toda a legislação portuguesa, mas essa legislação ela vai ser, inclusive, modificada e ela vai ser derrogada. Por exemplo, o regimento provisional da Armada portuguesa foi feito num momento de reformas do Estado português, num momento de modernização, e, por exemplo, o crime de deserção ele era punido com trabalho. Então, o desertor era capturado, botado no navio da Marinha, e ele ia trabalhar acorrentado lá. Né? Mas ele voltava pro navio. Brasil não. Brasil, que Dom Pedro faz? O crime de deserção, porque não tem efetivos para a Armada, né? Então o crime de deserção ele vai ser punido com a chibata. Aí, aquele castigo que é exemplar, que você vai colocar, né? Você vai formar as guarnições, ler as infrações e o sujeito é punido na presença de todas as guarnições que estavam no porto. Né? Todo mundo era chamado a assistir essa punição como uma coisa, como um castigo exemplar mesmo. Por quê? Você não tem efetivos. Então, o Juvenal Greenhalgh, que escreveu um livro muito importante sobre o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, ele conta, sim, que Dom Pedro dava ordem verbal para fazer o recrutamento. E o recrutamento recaía sobre negros, índios, enfim, tudo que tivesse na frente, né, todas essas camadas populares e pobres que estivessem na frente. Inclusive, ele narra o fato de que os navios de comércio passaram a estacionar fora da barra do porto, fora da barra no Rio de Janeiro, porque a polícia ia nesses navios, prendia os marinheiros e trazia para os navios da Armada. E a contratação que de mercenários. Não é? Há relatos, por exemplo, que a guerra, né, da Cisplatina eram navios comandados por ingleses, tripulados por ingleses, lutando sob bandeiras diferentes. E o próprio oficialato, né? Um oficial, por exemplo, o Cochrane, ele era um oficial mercenário, ele já tinha lutado no Chile. Era uma coisa assim que vem do século XVIII, que é meio oficial de marinha, meio pirata, né? É uma coisa assim muito interessante essa trajetória. Então ele já tinha trabalhado para o Chile, ele já tinha trabalhado em outros lugares, e aí ele veio parar aqui no Brasil e foi contratado, né, pelo Estado. Bom, gradativamente, e aí, veja, logo depois da abdicação, a gente tem as várias revoltas provinciais. Então, o Exército e a Marinha, eles foram se formando, né, nesse período de intensa dificuldade. De intensa dificuldade. E, por exemplo, o resultado da Cisplatina foi muito ruinoso, inclusive, não é? Porque a Marinha trouxe de volta, no final da guerra, 30 mil soldados soltos no Rio de Janeiro, desembarcados no Rio de Janeiro, sem soldo, sem tudo aquilo que havia sido prometido. Não é? Por exemplo, quando ia se fazer contratação de mercenários de interior. Então, prometia a terra, prometia lote agrícola, etc. E nada disso. E a gente tem uma revolta no Rio de Janeiro em 1832, se não me falha a memória, que é assim, ela durou assim uma semana, e para conseguir controlar os revoltosos, o Brasil pediu ajuda para o desembarque das tropas, dos navios franceses, ingleses, enfim, de todas as forças que estavam ali no Rio de Janeiro, o Brasil pediu ajuda para controlar essa multidão revoltada. Então, é 1828 ou 1830, alguma coisa assim, não é?
Sobre as revoltas regenciais, tem um dado interessante que eu gostaria que tu comentasse, que as revoltas populares, como a cabanagem no norte, sofreram uma repressão bem violenta, né? Enquanto que a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Farrapos, que era conduzida pela elite, teve um tratamento totalmente distinto, né? Sendo que os líderes foram incorporados pelo exército ao final do período de revolta, né? Então, voltamos àquela questão da ordem, né? Quando são classes, quando são as massas populares é um tratamento, quando são as elites é outro tratamento, né?
Essa questão é muito importante, porque, por exemplo, já na década de 30, né? Se você pega os estudos lá, enfim, sobre a questão social, eles vão falar, se usa a metáfora da doença para falar da revolução. Não. Em 30, o nosso ministro da Marinha já está tratando o quê? Os movimentos sociais como doença. Então, como uma patologia social, que é preciso o quê? Extirpar. E isso se mantém na ideologia militar hoje, não é? Estruturalmente. Tanto que, se a gente pegar hoje as Forças Armadas Brasileiras, elas servem para quê? Elas servem para quê? Elas não servem para uma guerra externa.
Tem algumas coisas que também são, me parece que, estruturais do Exército, né, professor? Quando eles têm essa questão da terceirização quando ocorre a crise, né? Quando é insuficiente para, a terceirização, claro, é uma palavra que seria anacrônica nesse caso, mas seria uma espécie do recorrer a terceiros, né? Recorrer a outros que não aquele próprio, né, para resolver a questão. Essa outra questão também da reprodução da luta de classes mesmo e da colaboração, muitas vezes, né, da manutenção das estruturas sociais também, né? Parece que algumas coisas que são antigas, mas que a gente continua encontrando, né, na história até muito recente do Brasil.
Porque é estrutural, né? Exatamente porque é estrutural. Então, e aí, já que você falou da questão dos corpos, não é? É muito interessante isso, Lucas. Lá na década de 30, quando está se falando, por exemplo, né, a partir de 37, com o regresso conservador e o retorno à centralização do Estado, né, principalmente aí já 1841, com o ato adicional, enfim, a gente vê que o regresso conservador já vai vir com um projeto modernizante de Estado, que pensa, por exemplo, né, e aí vou voltar lá no ministro da Marinha, ele diz, olha, nós precisamos de um oficial de Marinha que seja o quê? Uma engrenagem na máquina do Estado. Ele usa essa expressão. Ele tem que ser uma engrenagem do navio e da máquina do Estado. Né? E então ele já e aí você tem as reformas tanto no exército e na marinha nesse sentido aí sim de formação de um poder militar brasileiro, de forças armadas brasileiras, não é? E de uma oficialidade que fosse o quê? Obediente, porque diferentemente do século XX, aí isso é uma diferença muito interessante. O Estado brasileiro jamais colocou um militar como secretário dos negócios da Marinha ou da Guerra, né? Um militar que não fosse o quê? Da igrejinha, da elite. Então, se você pensar, por exemplo, o Caxias, ele era do Partido Conservador. E ele vai dar o quê? Sustentáculo ao Partido Conservador. Então, esse controle civil, digamos assim, sobre as Forças Armadas, ele é importante e ele vai se romper aonde? Na Guerra do Paraguai. É na guerra com o Paraguai que essa coisa vai se romper. Porque, veja, o parlamento ele ganha muito poder. Né? O parlamento tem o poder. Então, tudo é discutido no parlamento. E isso foi arrancado de Pedro I no primeiro reinado. E aí, veja, tudo que diz respeito a orçamento, etc., vai ser discutido no parlamento. E o Exército e a Marinha são controlados dessa forma. O próprio ministro, ele é um ministro civil, muito mais do que militar. Então, esse controle civil sobre as Forças Armadas, ele é fundamental no século XIX, né? Que é diferente, porque os militares não tinham essa autonomia. Eles participavam da política, mas subordinados a uma direção civil. E isso vai se romper na Guerra do Paraguai. Então, o que acontece? A partir de 1850, quando o Brasil efetivamente começa a se interferir mais diretamente na questão platina, esses atritos vão se avolumar, enfim, e a gente chega na Guerra do Paraguai. O que, que acontece na Guerra do Paraguai? A gente tem um exército preparado, uma marinha que está despreparada para uma guerra fluvial. Né? Porque a marinha que a gente tem na década de 50 é uma marinha oceânica que ela vai servir ao quê? Ao patrulhamento da costa para impedir o tráfico negreiro. Ela é uma marinha voltada para isso. Tanto que a Batalha Naval do Riachuelo ela é travada por navios que são o quê? Navios oceânicos. De grande calado, que tem um problema tático terrível no Rio, na Bacia Platina e no Rio Paraguai, no Rio Paraná, né? Em função do quê? Da pouca profundidade desses rios. E aí o que acontece? Aí a gente tem um problema, não é? Que é assim, vamos fazer um parênteses aqui e pensar o seguinte, a gente tem aí 4 mil anos de história, que é uma história rural. Não é? A gente tem a Revolução Industrial no final do 18. E a gente começa a ter, no meados do 19, as primeiras guerras em que a Revolução Industrial impactou demais as forças militares. Não é? Então, a mudança nos armamentos, né? Na artilharia, na construção naval, na artilharia de terra, a Revolução Industrial vai impactar tudo isso. Por exemplo, né, se você pensar a diferença entre o mosquete carregado pela boca e o mosquete carregado pela retrocarga, né, você tem inclusive uma mudança da posição dos corpos em campo de batalha. Porque para carregar o mosquete, né, pela boca, o soldado tinha que ficar em pé. E com a retrocarga, ele já pode estar o quê? Deitado, né? No campo de batalha, ou seja, uma situação diferente já. Não é? É a mesma coisa a questão da artilharia naval e da construção naval, da defesa das costas, seja da oceânicas ou fluviais. Né? Isso vai mudar completamente. Então, por exemplo, na Guerra da Secessão a gente tem o emprego do primeiro submarino, vamos dizer assim, né? E os primeiros navios totalmente de ferro já. Né? Então muda completamente. Agora, o que acontece? A gente tem uma situação do ponto de vista estratégico, não é? Que o Paraguai foi derrotado em 1864. Ele foi derrotado em 1864. O Lopes se voltou ao Paraguai em 1864. Ele estava bloqueado... 1865, né? Meados de 1865. Ele está bloqueado, o rio está bloqueado, ele não tem acesso. Parte das suas forças militares foram isoladas no sul, portanto, ele perdeu grande parte dos efetivos, e no Mato Grosso ele invadiu nada.
Não consegue nem fugir.
Né? Ele invadiu nada. Eu gosto muito dessa imagem do Sérgio Buarque de Holanda, né? Você fala, olha, ele atacou Mato Grosso, mas, né? Estrategicamente, isso fazia. Se você pensar na lógica do Lopes, isso fazia todo sentido. E fazia todo sentido. Mas, na prática, né, o Brasil não tinha nem. Né, a história do Visconde, do Toné, né? A retirada de Laguna mostra bem o que foi a invasão do Mato Grosso e a defesa do Mato Grosso.
Parece, né, ser algo sempre muito improvisado, né, professor? E vai se arrumando com a tecnologia que tem e vai tentando se modernizar, mas tardiamente, parece, né?
Então, mas aí o que aparece? Você tem o imperador que vai insistir nos termos do Tratado da Aliança. Aliás, eu produzi um texto agora sobre o Tratado da Aliança que eu descobri coisas bastante interessantes. Ele vai insistir nesses termos, né, de que precisa derrubar o Lopes para terminar a guerra. E a gente tem um Paraguai que está ali, digamos assim, isolado, mas um exército que não estava preparado para uma guerra, uma marinha que não estava preparada para uma guerra ali, e os argentinos e os uruguaios que também não estavam, porque ninguém conhecia de fato o Paraguai. E aí essa guerra começa a se arrastar, principalmente porque depois de Curupaiti a guerra parou, por causa da mortandade, da derrota, né, o grau da derrota do Brasil, dos aliados. Parou, e aí o Caxias foi o quê? Reorganizar o exército. Trocar os comandos, tirar o Tamandaré. Porque imagina, o Tratado da Aliança diz assim, você tem o comandante das forças aliadas é o comandante das forças do país onde a guerra está se processando. Então, se a guerra está acontecendo no Brasil, é o comandante brasileiro. Se é na Argentina, o comandante argentino. E o Tamandaré tem um comando totalmente independente na Marinha. Então, isso foi. Mas isso decorre do quê? De toda a política e todas as desconfianças políticas ali em relação aos países platinos, etc. Pois bem. Aí o Caxias vai o quê? Bom, aí acaba com essa história, né? Porque o Caxias assume efetivamente o comando das Forças Aliadas, vai fazer todo o trabalho de infraestrutura do exército de um lado, de outro, vai atrás das informações sobre o que é o Paraguai, né? E claro, aí vem uma para a Marinha, que é subordinado ao Caxias, e aí eles são amigos e trabalham juntos.
A gente pode dizer que o Brasil passou a ter um exército organizado como instituição a partir da Guerra do Paraguai, depois da Guerra do Paraguai?
Olha, vamos dizer assim, a gente pode dizer que o Brasil passou a ter um exército efetivo na Guerra do Paraguai. Enquanto instituição, ele já existia. Né? Tanto o exército quanto a marinha existiam e estavam passando por reformas. Mas, enquanto força efetiva, de fato, a gente tem um exército moderno após a Guerra do Paraguai. Mas isso vai ter um custo político muito grande.
Que é o processo que vai culminar com a proclamação da República, né?
Uhum. Por quê? Primeiro, o desgaste, né, tanto que a inversão partidária de 1868 começa, né, com o atrito entre o Caxias e o Zacarias, de Góis e Vasconcelos. E aí o Caxias truca, né? Manda uma carta para a corte dizendo que vai renunciar. E aí o imperador diz, bom, para o Conselho de Estado, quem eu devo demitir, o ministério ou o general? E aí o Conselho de Estado meio que dá uma se ensaboa todo e não responde a questão. Aí o imperador fala, não, vocês vão ter que dizer, né, qual é o mal menor? E aí o Conselho de Estado demite o ministério. Mas isso foi um golpe, foi sentido como um golpe do quê? Dos militares sobre a política civil. E aí se fala no quê? Na caudilhagem do exército e da marinha, né, sobre a política. E a partir daí, né, aí vem um ministério conservador, e aí todo o desgaste do Estado Imperial dali para frente. Porque quando que acontece? Né? Aí tem um outro problema aí, eu estou falando muito da Guerra do Paraguai, não chego na proclamação da República, quem dirá em 64, né? Mas aí o que acontece? Uma vez preparado, rapidamente, né? Aí sim, a Guerra do Paraguai, rapidamente o exército chegou à Assunção, enfim, terminou a guerra e tal. Problema do Tratado da Aliança é que no Tratado da Aliança nós prometemos para a Argentina, nós não, né, cara pálida, eu não tenho nada a ver com isso.
Prometi nada.
Mas foi prometido para a Argentina o Chaco Paraguai. E aí, depois que termina a guerra, o Brasil vai dizer, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. E isso se arrastou numa crise com a Argentina até 1870 e até mais. É uma crise bem grave que quase resultou numa nova guerra entre Brasil e Argentina. E aí isso produziu uma mini corrida armamentista entre dois países que estavam numa situação diferente, totalmente diferente, porque o Brasil assumiu o custo dessa guerra, que foi um custo horroroso. É, o país completamente quebrado. Diferente da Argentina, que começou a prosperar, o Brasil estava completamente quebrado. E aí, ao longo, né, em 1870 em diante, o que a gente vê é o quê? Os cortes orçamentários em todos os ministérios. Mas isso afetou muito os militares, que voltaram o quê? Cheios de si da Guerra do Paraguai. E aí é o equívoco da historiografia que analisa a questão militar. É o equívoco dizer que os militares estavam descontentes, né? A tese do descontentamento militar com o império por conta de salário, etc. Não. A questão vai muito além disso. Porque se você pega os escritos militares, eles de fato, primeiro, pós 1870, eles começam a se articular em clubes, diretórios, etc., e começam a atuar politicamente, inclusive, numa imprensa militar que já existia desde o início do Império, né, mas que, a partir de 1850, ela ganha uma força bastante grande. E aí você tem, por exemplo, né, vamos falar já, caminhando para a Proclamação da República, a criação do Clube Naval. Todo mundo fala do clube militar, da questão do Exército. Mas no momento da proclamação da República, primeiro, o clube militar foi criado dentro do clube naval. E a maior parte dos associados do clube militar eram oficiais de marinha. É bem interessante isso. E se você pensar assim, do ponto de vista da proclamação da República, houve tentativa de reação ao golpe republicano por setores do exército. A marinha não mexeu um dedo para defender a monarquia. É ao contrário do que se diz, né? Que a marinha era monarquista. Não, né? Inclusive, se a gente pegar lá o barão de Jaceguai, que era um amigo pessoal do imperador, ele foi acompanhar o imperador quando o imperador estava embarcando para a Europa, né? Ou seja, ele foi no Cais Farru, falou tchau, querido, e vamos tocar a vida, né? Vida que segue, né? Diferentemente de alguns setores do exército. Bem, aí a gente tem o quê? O problema da defesa. Então, por exemplo, eu estudei lá a Revista Marítima Brasileira, e aí nesse momento eles estão discutindo o quê? Ora, nós fomos responsabilizados pela tragédia do país na Guerra do Paraguai. Então nós temos obrigação de orientar os civis em questões sobre o quê? A defesa. porque os civis não entendem nada disso. E se acontecer outra guerra, a gente vai levar de novo a culpa dessa desgraça toda. Então, tem isso. A questão da defesa, ela é muito importante. Segunda questão que é muito importante é a questão da industrialização. Eles têm uma consciência clara de que se não ocorrer uma industrialização do país, nós não teremos forças armadas significativas. Diferente da situação, por exemplo, de 1840, 1850, quando a gente tinha a terceira marinha de guerra do mundo, mas era uma marinha à vela, né? As marinhas eram à vela, mas no final do século XIX a gente tem navio de ferro, radiotelegrafia, eletricidade, enfim, né? Torpedo, submarino já aparecendo aí, porque os primeiros como eu disse, né? A primeira ideia de um submarino foi lá na Guerra da Secessão, mas os italianos já estão desenvolvendo os submarinos no final do século XIX. Então, é uma situação completamente diferente, né? E aí, sim, né? A intervenção militar em 89 também foi, né? Se a gente pode falar de 64, também foi um golpe civil-militar. Porque você tem os civis descontentes com a política monárquica, né? Que faz meias reformas. Os setores militares descontentes com essa questão da defesa e muito preocupados com essa questão da defesa, no momento que a China está sendo retalhada, no momento que a África está sendo retalhada, não é? Que a Argentina está crescendo loucamente, né? Que a Argentina tem uma grande marinha. Claro que para a Argentina, a percepção da ameaça que a Argentina tem nesse momento é o Chile, não é o Brasil. No entanto, o Brasil tem a Argentina, né? A percepção de ameaça dos militares nesse momento é a Argentina. A Argentina é a grande ameaça. Né? E quando que o programa dele está muito mais voltado às questões do Pacífico, às questões com o Chile, muito mais do que às questões platinas. Né? A Argentina, de fato, já tinha abandonado essa questão, digamos assim, platina, esse problema do Rio da Prata já há um determinado tempo. Né? Logo depois da guerra, Mitre começa a dar origem a uma marinha argentina, que o Brasil foi o único país da Aliança a ter marinha, né? Que tinha uma marinha de guerra. E o Mitre começa a formar uma marinha. E ele ainda tem, né? Ali a questão estratégica ainda é o prata, mas logo depois a projeção estratégica da Argentina é o Atlântico e o Pacífico, não a Bacia Platina. Só que isso vai gerar um desentendimento desgraçado que vai república dentro, né? Com a Argentina até 1910. Pois bem, então a gente tem uma situação em que há um descolamento do estamento militar, do Estado, né? Há uma fratura com a política partidária institucional, com a monarquia, e aí a monarquia acaba. Sem grandes resistências, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Então, esse cenário, ele é importante para mostrar como que a Guerra do Paraguai foi um elemento, foi um acontecimento que deu aos militares essa concepção de o quê? De tutela do Estado, de tutela da nação.
Que é uma concepção que se tem até hoje dentro das organizações militares, né?
Exatamente. Né? Então, esse foi um momento fundamental para isso. E aí, logo em seguida, né, se a gente pensar aí, né, o que foi o governo Deodoro e Floriano? Se não, né, exatamente essa tentativa de dizer para os civis, olha, vocês não sabem governar, nós sabemos governar e nós vamos governar. Que é o que está sendo dito aí agora.
Sim.
Né? Esse mito de que os militares, primeiro, eles são patrióticos, eles são puros, né? Eles têm capacidade, e hoje, né? Capacidade administrativa e gerencial, né? acima e uma moralidade maior do que a dos civis.
Professor, essa questão, né, de que o exército, as forças armadas, muitas vezes, e eu falo forças armadas, não só a marinha, a aeronáutica e o exército, né, também as polícias, muitas vezes, essas outras forças, de terem esse, vamos chamar de costume, essa mania de achar que tutelam, né, a sociedade civil, de que a sociedade civil não se rege. Isso aí é mais um outro aspecto que me parece também estrutural, né, pelo menos dentro da nossa república. Né? Nossa república, ela é fundada nesse aspecto e ela se, me parece que nós nunca nos conseguimos desconectar disso. Né? Fazendo só uma, trazendo de novo aquela questão que eu falei assim, tem impacto na questão de classe, na questão social, de estrutura, não sei. Me parece que muitas vezes também por isso, porque você vai ver as pessoas, vamos chamar do alto oficialato ou da marinha também, esses altos cargos, essas forças armadas também eventualmente eram vistas como forma de ascensão social, mas muitas vezes os que conseguiam ascender eram também em proporção, né? Não era eram alguns casos ou outro ali de que o indivíduo então conseguiria por si próprio fazer toda a sua carreira e manutenção. Normalmente ele teria que ter uma base disso, ele teria que ter haviam relações políticas que também influem no exército, né? E ao mesmo tempo ele quer eventualmente fazer a via oposta, né? Dessa ação política, só que através da via institucional, né? Isso me parece que é muito recorrente em todo o período republicano brasileiro.
Sim. Porque aí, veja, no momento do governo Deodoro e do governo Floriano, foi o momento em que, por um lado, você tem o poder militar, né, exercendo o governo, né, por outro lado, as dissidências entre os próprios militares aparecem, né, principalmente ali entre os oficiais de marinha e o exército, porque a coisa não foi, digamos assim, as promoções, as vantagens, etc., elas não foram lineares para o exército, para a marinha, e isso criou muito descontentamento. Claro que a política civil jogou o quê? Lenha nessa disputa. E mais, né? Eles próprios, até por sua própria origem, né? Floriano é um cara de classe média, né? É um cara de classe média que ascendeu porque estava no exército. Enquanto que a gente tem aí parte da marinha muito, muito vinculada, por exemplo, aos paulistas, à aristocracia paulista, cafeeira, etc. Né? Então, todas essas questões estão em jogo ali. Mas, de fato, né, os militares se arrogam esse direito que de governar e de dirigir a nação que eles criaram.
A lógica parece que é essa, né?
E aí funciona exatamente. É muito interessante, tem uma reforma do código disciplinar da Marinha que o Exército assume logo depois da República. Porque o Exército não cria uma legislação própria e assume da Marinha. E veja, é muito interessante porque o que acontece? Com a modernidade, você vai ter assim, uma cada vez mais nos códigos militares, aquela aproximação inspirada muito no utilitarismo, não é? E no Bentham e também naquele teórico italiano, o Beccaria, que vai falar dos delitos e das penas, ou seja, que tem que ter uma proporcionalidade entre o delito e a pena. Não é? Então você tem que relacionar o delito com a pena, porque no antigo regime era diferente essa relação, porque o crime era uma ofensa ao corpo do rei e a pena era a vingança do rei sobre o súdito revoltoso, não é? Agora na modernidade, com essa ideia de que você tem que criar cidadãos úteis, não é? Você estabelece o quê? Essa relação entre crime e penalidade.
E isso começa a estabelecer uma rotina social, né, professor? Isso começa a ser repercutido, reproduzido socialmente, né?
Exatamente. Exatamente.
A gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre o sistema prisional, né? Essa passagem da punição ao corpo à punição disciplinar. A gente comentou um pouco sobre isso. É bem esse processo que você está citando que ocorre também entre os militares, né?
E que no Brasil isso vem num crescendo. Então, eu, por exemplo, eu não aceito a tese de que os regimentos militares eles eram disciplinares, no sentido que o Foucault falava, no século XIX. Eu acho que a gente está vivendo o quê? Essa passagem. Por exemplo, no final do século, tem uma reforma nos códigos militares, nas punições da Marinha, em que, se no início o infrator era punido com a chibata num espetáculo de aterrorizante, esse castigo passa a ser escondido no final do século. Ele existe, mas ele vai ser aplicado dentro do quartel. E ninguém pode ver. É muito interessante isso, né? E a justificativa da lei que cria isso é exatamente essa, né? As luzes, a civilização, né? Que a civilização não comporta mais o quê? Esse tipo de espetáculo.
Discurso civilizatório, né?
Exato. Uhum. Porque aí, cada vez mais, a ideia é o quê? Transformar, aí sim, o controle. Aquela ideia do ministro lá em 1867, que o cara deve ser um mecanismo do navio, né? Isso se estende também para as camadas, né? Para as hierarquias mais baixas, enquanto concepção. Tá? Porque enquanto prática, isso vai demorar muito para acontecer. Né? Então, é muito interessante, porque o código disciplinar, o que ele faz na República? Ele cria penas diferenciadas. Então, para o oficial e para as hierarquias mais baixas. Então, por exemplo, se o oficial mata alguém, ele vai cumprir a pena dele em casa. E o marinheiro, se mata alguém, ele vai o quê? Cumprir a pena dele na prisão. Né? Então, é isso que eu estou dizendo, é essa transição, porque daí você mantém a hierarquia social no momento em que a escravidão acabou. E que as hierarquias elas estão o quê? Confusas, porque são todos cidadãos. Né? E é muito interessante que nesse contexto, em 1910, os marinheiros, né, no documento que eles enviam para o presidente da República, eles dizem, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros.
No caso, está se falando do episódio conhecido como a Revolta da Chibata, né?
Exato. Nós, cidadãos brasileiros. E aí você vai ver as reivindicações lá, bem lá, efetivamente, a reivindicação de abolição dos castigos corporais, mas tem muito mais coisa. Eles estão falando de formação, eles estão falando de formação profissional, eles estão falando de uma série de coisas, eles falam do orgulho de vestir a farda, não é? Que você tem que ter marinheiros orgulhosos de vestirem a farda da marinha e não, né, escravos penalizados e tal. Né? Eu nem vou entrar aqui muito em detalhe, mas isso foi um momento da Revolução Republicana. No final das contas, é assim, queremos uma carreira profissional. Sabe? Então é um momento dessa Revolução Republicana que no Brasil está incompleta, porque a descolonização do Brasil está incompleta.
É aquele longo caminho da cidadania no Brasil, né? Tem até o livro do José Murilo de Carvalho, né? É mais um episódio nessa tentativa de construção de uma cidadania no Brasil, já na República, né?
Exato. E aí, se você pegar, por exemplo, esses militares lá no século XIX que estão nesses movimentos reformistas, eles são... Qual é a patente deles? Dos autores, por exemplo, dos artigos da Revista Marítima Brasileira. São todos tenentes. Então, você está falando de tenentismo? Não é na República, entendeu? Eles são todos tenentes. Máximo, assim, capitão de fragata. Mas você não tem um mar e guerra nesse meio. Obviamente que você tem... quando você fala de concorrer ao parlamento, você vai ter gente concorrendo ao parlamento. Mas, por exemplo, o Barão de Aceguai, né, o Arthur Silveira da Mota, que foi secretário de ordens do Tamandaré, seguramente ele é o intelectual mais preparado da Marinha no século XIX. E em 1874, quando está tendo uma mudança das leis de promoção, ele está falando em concurso. Então, ele é assim, o cara foi adido naval no Japão, foi, né, fez curso nos Estados Unidos, então ele tem uma visão assim, do que está acontecendo no mundo. Né? De um modo geral, o oficialato tem uma visão clara do que está acontecendo no mundo. Né? E enquanto que o Império está, né, assim, decadente, né, só para voltar lá. Então, essa intervenção militar vem em função do quê? Dessas questões, muito mais do que um simples descontentamento. Né? Eu peguei quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu peguei uma correspondência aí de um grupo de militares liberais, e aqueles que realmente estavam descontentes, digamos assim, com o salário, com a profissão, etc., eles saíram da Marinha e foram fazer outra coisa. Né? Então, veja, esse momento ele é crucial, e aí uma coisa que começa também a aparecer no final do século XIX, especialmente 1848 em diante, que é o quê? Aquilo que apavora, né? Que se tinha medo, né? Vamos falar assim, na primeira metade do século se tinha medo da revolta escrava, não é? A partir de 1848 você tem medo do quê? Da Revolução Comunista. Então, isso também não é uma coisa do século XX. Isso lá, 1848, 1870, com a Comuna de Paris, não é? As sucessivas revoluções liberais na Europa, em especial na França, isso apavorou o quê? A nossa elite e os nossos militares. Você pensa isso em 1917.
Uhum.
Com a Revolução Russa.
No Brasil e na América Latina, de um modo geral, esse medo do comunismo, ele se mistura muito ao medo das classes populares, né? Das classes perigosas, muitas vezes chamadas.
E então, aí se junta o quê? A ideia de que os movimentos sociais, as rebeliões sociais, são uma doença. Né? E aí essa doença passa a ter um diagnóstico, né? É o comunavírus, vamos falar assim.
Como?
Né?
E professor, me parece também que no decorrer aí do século, claro, desde o século XIX, no século XX, mais intensamente talvez, esses momentos que a gente encontra de renovação ou de vamos dizer assim, de melhorias, né, nas forças armadas, de planejamento, é uma modernização mesmo, como você tem, por exemplo, aí no final do século XIX para o século XX, a gente vê que isso acontece muito também ligado eventualmente às crises, não é? Quando surge uma crise, aquilo passa a ser discutido, aquilo movimenta também, claro, a ação política, as questões financeiras, e eles se utilizam disso como uma espécie de um amplificador também para modernização do exército.
Eu creio que eu fiz aquela brincadeira do comunavírus, mas eu acho que é isso. Essa doença social passou a ter um nome, e aí depois de 17 essa coisa se acentua, que leva uma parte do oficialato para uma simpatia, inclusive até pela modernização, uma simpatia pelos exércitos, pelo modelo militar alemão, primeiro francês, mas depois que os franceses perderam a guerra, né, muito mais pelo modelo alemão, que marcou muito aí o quê? A modernização, principalmente, digamos assim, lá por volta de 1910, né, o modelo alemão era mais atrativo, e depois que os alemães perderam a guerra, aí sim veio a missão militar francesa para o exército, e veja, a missão militar americana para a marinha na década de 20. E aí essas correlações já foram sendo o quê? Estabelecidas. De um lado, né, se você pensar a questão da modernização das forças. Do outro lado, esse anticomunismo que vai se tornando o quê? Cada vez mais crescente, E aí, pós-Segunda Guerra, então, aí já é a ideologia da Guerra Fria. Então, hoje, né, e se a gente pensar, por exemplo, no contexto da Guerra Fria, o alinhamento com os Estados Unidos levou os liberais a formarem aquela opinião assim, olha, nós não precisamos de forças armadas, porque a defesa hemisférica é americana. E as nossas forças armadas estão voltadas para quê? Para manutenção da ordem interna.
É o inimigo interno que ganhou a cor vermelha do comunismo.
Exato.
Mas, Miguel, uma pergunta com relação ainda à década de 20. A gente tem, por exemplo, o tenentismo, a coluna Prestes. Na década de 30, a gente tem a chamada intentona comunista.
Que foi uma invenção.
Né? Não, enfim... É um episódio histórico, vamos colocar assim, né, entre aspas. Até que ponto essa invenção, como está se colocando, e esses episódios, como a coluna Prestes, influenciaram para esse anticomunismo das Forças Armadas?
Olha, eu acho que eles tiveram um peso significativo na formação do anticomunismo das Forças Armadas, tanto a coluna Prestes quanto a intentona. Né? Mas... E aí entra uma questão bastante importante, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, a questão da modernização aí, a partir dos anos 40, vamos falar assim, você tem uma perspectiva o quê? Nacional desenvolvimentista, não é? E esses militares, digamos assim, nacionalistas e aquilo que os sociólogos, como por exemplo ou cientistas políticos, como Paulo Cunha ou Samuel Soares, vão chamar, mas principalmente o Paulo Cunha, de militares de esquerda, da esquerda militar, não é? Que tem uma perspectiva nacionalista. Ora, em 64 essa gente toda vai ser perseguida e erradicada das Forças Armadas.
Dá para dizer que foi um expurgo mesmo nas Forças Armadas em 64, né?
Porque todas essas tendências foram percebidas como o quê? Como uma ameaça comunista. Veja, o Celso Furtado, que é um autor keynesiano, quando eu entrei na faculdade ele era tido como marxista. Quando eu entrei na faculdade, em 1981, Celso Furtado era, assim, comunista. Então, estava tudo no mesmo saco. Nelson Valente Sodré, Caio Prado Júnior, Celso Furtado.
É mais ou menos hoje em dia, quando qualquer pensamento minimamente progressista é taxado de comunista por alguns grupos que estão no poder?
Eu acho que essa histeria, por exemplo, ela funcionou bastante em 64, da mesma forma. Né? Por exemplo, eu peguei lá, saiu agora um capítulo de um livro, de um evento sobre os 100 anos da Revolução Russa, né, em 2017. E eu fui falar sobre a Revista Marítima Brasileira. Né? E ali você tem um núcleo que fascista dentro da Revista Marítima Brasileira, né, capitaneado pelo almirante Carlos Penaboto, que fez a campanha anticomunista brasileira até 64, né, que era um cara assim, muito parecido, eu acho, com o Bolsonaro. Né? Mas assim, essa preocupação, né, se você pega, por exemplo, o depoimento dos militares lá para aquela trilogia do Celso Castro, né? Visões do Golpe, Os Anos de Chumbo e A Volta aos Quartéis, né? Os militares, eles têm uma visão, que participaram do golpe, têm uma visão homogênea sobre a questão. Eles queriam erradicar o comunismo que estava afetando a hierarquia do exército e a sociedade brasileira. Né? Então, veja, para chegar nessa elaboração, essa coisa andou muito no século XX.
Professor, E o professor falou agora há pouco, né, de que os militares também tinham a sua imprensa, né? Eles escreviam para seus pares, escreviam em revistas e tinham essas discussões desde o século XIX. Essas discussões de nível, vamos dizer assim, esse anticomunismo interno próprio do exército, aonde que isso se correlaciona e onde que se consegue se juntar desde esse período, né, de que a gente tem esse anticomunismo, com o sentimento que vê esse comunismo, digamos assim, o comunismo que existe lá fora, que existiu na Rússia, que existiu em outros lugares, e que chega no Brasil pela mídia, aquela... Eu adoro usar o termo maravilhosa, né? A mídia, entre muitas aspas, maravilhosa que nós temos, como uma ameaça, né? Como aquela coisa de que em 64 os militares liberaram o Brasil de uma ameaça comunista, uma coisa assim. Como que isso se vincula do discurso de dentro da academia militar, digamos assim, de dentro dos quartéis, com o anticomunismo da sociedade em geral?
Olha, isso entra num campo que se chama percepções de ameaças. E aí a percepção de ameaça externa e a percepção da ameaça interna, não é? No caso militar, dos militares. Então, veja, ideologicamente, vamos dizer assim, a gente tem uma campanha contra o comunismo desde o século XIX. É isso que eu estou falando. E que a mobilização social, e aí na Primeira República a gente tem um movimento operário, principalmente anarquista, não é? Mas isso é percebido como o quê? Como uma doença, como uma agitação. E pós-17, né, quando os comunistas ganham força, né, essa percepção da ameaça comunista se consolida, digamos assim.
Porque aí tem um inimigo real, digamos assim.
É visível.
Um exemplo da visível. Obrigado, é essa palavra. É essa palavra, tem um inimigo visível, que é um Estado formado da União Soviética. Eu queria te perguntar sobre esse período de Guerra Fria especificamente e a influência dos Estados Unidos com todo o macartismo dos anos 50, por exemplo, a questão da doutrina de segurança nacional, como tudo isso chega nos militares aqui e acirra esse anticomunismo?
Ah, isso chega através da ESG, né, da Escola Superior de Guerra, e depois da ADESG, que era a Associação dos Diplomatas pela Escola Superior de Guerra, que é uma associação civil, né? A ESG dava curso não só para militares, formou a elite militar, como também o quê? Para civis, assim como o IPES, né, e outros institutos nos anos 50 e 60 formaram as elites civis desse país, né, e militares. Então, esse anticomunismo vai entrar por essa via mesmo. Né? E a imprensa, né? A imprensa tem um poder de digamos assim, não é de manipular. Ah, eu discordo totalmente dessa ideia de que a imprensa manipula. Mas ela é uma caixa de ressonância que faz um barulho desgraçado. Tanto que hoje, não é, a gente sabe pelas pesquisas que o governo Jango tinha um amplo apoio popular no momento do golpe. No entanto, o que aparecia na imprensa? Não é? No entanto, o que aparecia na imprensa? Então, não é nem tanto a manipulação, mas ajuda a criar aquele clima, não é? E aí, veja, essas campanhas virulentas da imprensa, olha os momentos que ela acontece. Né? Vamos pensar contra Getúlio, né? Vamos pensar em 64. Vamos pensar no florianismo. A campanha da imprensa no florianismo, ela foi tão virulenta quanto em 64 e agora. Né? Agora, veja, que sei lá, né? A gente está vendo um movimento de digamos assim, que a coisa está decantando, né, e que estão vendo, né, o que provocou essa coisa toda, né, o que saiu desse antipetismo, não é? Porque o problema é esse, né? Veja que o anticomunismo ele se cola, né, no antipetismo, então se é petista é comunista, essa coisa ela continua.
Veja, assim, a impressão que eu tenho é que esse discurso anticomunista ele serviu muito bem como uma roupagem ideológica para aquele medo que se tinha das massas no século XIX. No século XX ele ganha uma roupagem inicialmente com relação ao anarquismo, mas a partir de 17 com o comunismo. Então qualquer movimento popular, seja por cidadania, seja por direito, seja por qualquer coisa, qualquer reivindicação, é taxado logo de comunismo.
Exato, né? Então o problema é que eu não acho que é só uma roupagem ideológica para a mesma coisa. Eu acho que é assim, que há uma ressignificação do que são os movimentos populares, tá? E de participação e de cidadania num país em que tudo sempre, a política sempre foi o quê? Absolutamente controlada. A participação política sempre foi o quê? É controlada e negada às classes populares.
Até avessa, né, a essas classes, muitas vezes, né, professor?
Exato. E veja, a política do exército hoje, qual que é? Dos militares. Né? Se a gente pega aí os manuais militares, quem é o inimigo interno? São os movimentos civis, movimentos quilombolas, negros.
Os movimentos sociais, de modo geral, né?
Exatamente, né? Esse é o inimigo interno, né? E aí, veja, então se junta uma herança escravista com uma concepção moderna da rebelião como doença, e a gente tem o que esse país vive hoje, que é uma guerra de extermínio aos pobres.
A gente teve, né, Miguel, o golpe em 64, né? A gente viveu um período aí nominalmente de até 85 de ditadura militar, né? E teve um período de uma redemocratização. Só que foi aquela abertura lenta, gradual e segura, né? Acho que é esse o termo utilizado. E tu comentou lá no início do programa sobre a GLO, ou seja, a gente tem uma Constituição e a própria lei de anistia também, que blindou os militares desse período e criou, manteve essa aura que tu mesmo já comentou, essa aura de que o militar ele é incorruptível, ele é eficiente, ele é patriota. E a gente está vendo aí, eu vou dar uma opinião muito particular minha, a gente está vendo que com o atual presidente, o atual governo, a gente vê que essa autoimagem dos militares, ou a imagem construída em cima dos militares, ela não é tão verdadeira. E aí entra, claro, vai entrar também essa questão que tu acabou de colocar sobre o extermínio dos pobres, né? Então a gente tem um caldo que se mistura e que a gente está vendo os resultados hoje, né? O que tu pode me dizer sobre isso?
Eu acho que vamos falar aí dos militares no governo Bolsonaro, né? Eu acho que, dado ao antipetismo, eles colaram no Bolsonaro e deram força para o Bolsonaro, pensando, inclusive, que iriam controlá-lo. E colando a imagem de um governo como um governo militar. E agora eles estão querendo o quê? Se descolar disso, né? Exatamente para manter essa imagem do exército, que guardião da nação, né? Esteio da nação. Eles estão muito preocupados com essa imagem, né? E obviamente, né, a gente tem que pensar o seguinte: uma coisa são as Forças Armadas enquanto instituição, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o meu amigo Paulo Cunha, ele acha, por exemplo, que os militares, como qualquer cidadão, tem direito a manifestar. Hoje isso não acontece, né? Vocês sabem que o militar da ativa, ele não pode se pronunciar sem a permissão superior. É, então, meu amigo Paulo Cunha lá, ele acha que os militares devem ter a liberdade política que hoje não existe dentro das Forças Armadas, fora desse controle ideológico. Porque a questão toda da noção de ordem e disciplina que passa na cabeça desses militares, né, do generalato, é que a discordância política é um elemento desagregador e, portanto, afeta a hierarquia. Então, se você pensar, por exemplo, qual é a grande questão? A grande questão é, do meu ponto de vista, né, um elemento importante, a formação dos militares. Né? Olha, vamos pensar assim, que as Forças Armadas são muito mais, se parecem muito mais com uma casta, né? A despeito dos sociólogos que falam dos militares quanto classe, no Brasil eles parecem muito mais uma casta. Eles têm uma formação totalmente fora do controle civil e, portanto, essa formação ela é assim, altamente ideologizada ainda dentro dos princípios, primeiro, da Guerra Fria e, segundo, da Guerra aos Pobres, que é a manutenção da ordem interna. Isso é a formação dos nossos militares.
E, nesse caso, vale para as polícias militares também, né?
Também. Não é? Veja, os manuais do Exército, da Marinha, da Força Aérea, eles não passam por avaliação do MEC. Por outro lado, os militares têm um serviço de saúde e de aposentadoria próprios. Fora, e tem uma justiça fora do controle civil, que, assim, pune, né, vamos falar do caso da polícia, né, que pune o sujeito porque está lá com o uniforme desalinhado, mas salva o sujeito se ele mata 25 pessoas no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Né? Então, isso é muito mais o funcionamento de uma casta do que de uma classe. E eles asseguraram essa, digamos assim, essa redoma na qual eles vivem, está assegurada no sistema político brasileiro. Né? E por isso eles se colocam também fora, né? Por isso até eles se colocam fora, digamos assim, da política, né? Porque a política é uma coisa suja, digamos assim, a política civil é uma coisa suja. Então a gente está fora para o quê? Intervir e ordenar essa coisa quando bagunça muito o cabaré, entendeu? Se pega fogo no cabaré, é a gente que vai organizar essa coisa. E se a gente tem um caos, né, social, o caos social são os movimentos sociais, é a gente que vai pôr a ordem na casa também. Né? Então é esse o papel, é assim que eles se veem, né, como uma categoria especial, diferenciada, e que tem esse direito exatamente por isso. Né? Que se atribui esse papel, que tem essa imagem.
Eles se atribuem isso, né? Eles constroem essa imagem. Né?
Então, e isso foi longamente construído na vida republicana. Tem um filme que é produzido lá pelo pessoal do Brasil Paralelo, né? Que é 1964, entre Armas e Livros, que é um filme que vai redimensionar a história do Brasil, né, dentro desses pressupostos. Porque qual é o argumento do filme? Né? O argumento é que a ditadura venceu o comunismo nas armas, mas perdeu nos livros, né, por causa das universidades, do marxismo cultural, né, do gramichismo, etc. Ora, a questão desse filme ela é um pouco mais profunda, porque ele é antirrepublicano. Voltem lá, vejam o filme e vejam como ele retrata a vida republicana. Né? A República sempre flertou com o comunismo.
Mas, Miguel, isso aí me lembra um pouco os monarquistas de hoje em dia, né, fazendo esse papel ridículo. e dizendo que a República sempre representou o caos no Brasil e que o Império é que era bom e que mantinha a ordem, né?
Então, veja, tanto parece que é uma bobagem, mas não é, né? Não sei se vocês viram o projeto de reinauguração do Museu Nacional.
Não, não cheguei a ver.
Há uma perspectiva aí de transformar o Museu Nacional no Museu Casa do Imperador.
Ah, eu ouvi falar alguma coisa.
Ele não é mais o museu, né, nacional que tinha as coleções do imperador, mas era a casa real.
O que eu gosto de ver é gente que normalmente em qualquer sistema desses, né, monárquicos e coisa assim, ia estar super lá embaixo, ia estar apanhando, defendendo ainda, incentivando, né, a coisa privada em detrimento da coisa pública, né? É o melhor de tudo, é aquela coisa do tu acaba com todo um tecido social, com toda uma base social em nome de um do Deus Mercado, né? Como inclusive gostam muito de fazer, né? Em nome de uma abstração, em nome de uma coisa que eventualmente nem tá conecta ali, né? Discursivamente, logicamente naquilo, né? É incrível ver.
Se a gente pega lá no início da República, né, os militares de corte nacionalistas vão, né, que vem lá da linha do Floriano, inclusive, tá, vão defender, né, a industrialização do Brasil. Então eles vão apoiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional por conta do aço, não é? A Petrobras. Agora, os liberais, né, o grupo liberal sempre teve essa associação de capital internacional. E hoje em dia é esse grupo que está o quê? No exército, né? Que está no comando do exército. Então, de fato, né, é um nacionalismo tacanho, né, porque vai ver, o celular chinês vai transmitir os nossos dados para a China, né? Como se a China precisasse, né?
A melhor é a vacina chinesa, que vai implantar um chip e vai transformar todo mundo em comunista.
É, ou vai monitorar a gente, né? Eu vi um meme na internet que achei ótimo, né?
É. E isso junto com 5G chinês, olha só. Cuidado, hein?
Então essa extrema-direita, né? E aí é que é importante pensar aí no conjunto da coisa. A gente pega o conjunto das Forças Armadas, a gente tem o quê? Uma instituição plural. Você tem todas as tendências políticas lá dentro, né? Mas você tem um controle ideológico forte pelo comando, que vê o quê? Como eu disse, né? Essa questão da participação política como desagregador. Mas mais do que isso, se trata muito mais de manter a perspectiva daquilo que o Alan Kier chama de partido militar. Que aí sim é o partido militar, ou seja, é o núcleo do partido militar que entende que os militares têm que estar no poder e que não abrem mão disso. Então esse controle ideológico do funcionamento das Forças Armadas vem por esse partido militar.
E isso aparentemente tem aparecido muito, né? Isso tem reverberado muito, porque a gente tem visto eles com muito pouca vergonha de vir a público, né? Esse comando, né? Esse pessoal que participa, inclusive, do governo, vindo à tona, botando a cara a tapa em nome dessa ideologia, né? Dessa lógica, digamos assim, né?
Exato. Então, por isso que, né, voltando lá no meu amigo Paulo Cunha, que ele diz, olha, os militares teriam que participar normalmente da vida política, como acontece em outros países, né? Mas a questão aqui é o controle do partido militar, e que já estava lá nos anos 40, 50, né, fomentando esse projeto, né? Quer dizer, esse projeto de poder militar. Daí porque também o expurgo nas Forças Armadas em 64, que aí foram os nacionalistas, os comunistas, enfim, a esquerda militar, foi tudo, né? E inclusive Hoje, esse quadro, inclusive, das anistias vem sendo revertido. Então, vamos falar assim, né? Se a gente pensar no golpe de 64 e depois 68, né, com o chamado grupo A Linha Dura, vamos falar assim, se a gente pensar o governo Bolsonaro, é a vitória, né, é a volta dos derrotados no período da redemocratização.
Derrotados e ressentidos, né?
Derrotados e ressentidos. Derrotados por quem? Por Geisel e Golbery. Na abertura lenta, gradual e segura. Aliás, tem uma coisa muito boa sobre essa frase, né? Vocês sabem de quem é essa frase?
Conheço ela, mas não sei de quem é originalmente.
Originalmente foi George Washington que falou numa abolição da escravidão lenta, gradual e segura.
Olha
e só. Que frase essa que foi repetida por Dom Pedro II e todos os escravistas lá do século XIX. Uma abolição lenta, gradual e segura. Então, a frase não é...
Não é à toa, né?
Não é, e não é à toa e não é de 64, né? Não é da redemocratização, né? Mas essa ideia, né? O confronto lá da linha dura com, digamos assim, o grupo mais liberal, vamos dizer assim, no período da redemocratização, né? Agora a gente tem, né, pelo menos é a tese do Chico Carlos, né, a volta dos derrotados no período da redemocratização, né? Derrotados e ressentidos.
Então, professor, e como é que a gente lida, né? O que a gente tem? Eu acho que a gente tem que olhar muito, a história tem muito disso. A gente olha para o passado para entender o presente, olha para o presente para entender o passado, né? Tem que estar sempre fazendo esse jogo duplo, né? E como é que a gente lida com essa, que não sei se eu posso chamar hoje em dia, né, de questão militar novamente, né, de essa inferência do que eu vou chamar de classe militar na estrutura do Estado brasileiro, né, no, na questão de seja nas movimentações,
não só do Estado, da sociedade brasileira, né?
Exato, seja em questões de verba, seja em questões de ideologia, como que isso vem, né, vem se dando, o que, que a gente faz com isso, né, professor? O que, que a gente tem para pensar isso?
Olha, eu acho o seguinte, dá para a gente zerar e começar de novo, será? Pelo menos no caso das Forças Armadas, porque... Eu eu fico pensando assim, né? Se a gente pensa, né? Veja, por exemplo, o caso, só vou fazer a título de comparação, o caso, aí vou falar o caso que os nossos generais adoram olhar para os Estados Unidos, né? E eles deveriam olhar nisso também, quando o comando militar disse para o Trump: militar não se mete em política. Que a única coisa que eu acho que eles deveriam aprender com os americanos era isso, e foi a única coisa que eles realmente
não aprenderam, né?
Não querem ouvir. Não. Eles não querem sequer ouvir. Então eu penso o seguinte, para nós, vamos pensar assim, Forças Armadas são necessárias? Sim, a gente, no mundo contemporâneo, pragmaticamente, a gente precisa do quê? De Forças Armadas. Mesmo num princípio de dissuasão. Embora eu, particularmente, acho o seguinte, que para acabar com a guerra, todo mundo tem que se desarmar. É a única forma de acabar com a guerra. Né? Mas, de fato, né, pragmaticamente, as Forças Armadas são necessárias? São. Mas não, no caso do Brasil, não como elas estão hoje. De fato, não existe nenhum compromisso das nossas Forças Armadas com a democracia. Então, para a gente pensar uma sociedade democrática, de descolonização, né, um processo de descolonização do Brasil também significa a constituição de Forças Armadas Democráticas. E a gente vai ter que quebrar muito monopólio, vai ter que quebrar muito exclusivismo, vai ter que quebrar muito essa casta que está aí, né, que são as Forças Armadas Brasileiras, né, de modo a estabelecer um controle civil, né, e democrático sobre as Forças Armadas, que hoje ninguém tem. Então, a mostra disso é o Bolsonaro lá, das cria, né, daquilo lá, do Bolsonaro, falar: ah, com dois guardinhas eu fecho o STF. Né? Então, veja, esse fantasma, né, do militarismo vai estar presente, porque ele tem uma base muito real. Né? Não existe. Nós não temos Forças Armadas democráticas, democratizadas. Democratizadas no sentido de pertencer à sociedade brasileira. Eles não querem fazer parte da sociedade brasileira, eles tutelam a sociedade brasileira, é outra coisa.
Preferem se manter naquela redoma que tu falaste.
Né? Exato. Né? Então, eu acho que a gente, sei lá, quando isso vai acontecer. Né? Eu vejo, assim, sinais altamente positivos aqui e ali. Né? Você vê, por exemplo, uma nova geração de militares, pelo menos no campo da história, se formando nas universidades civis, tem uma outra perspectiva de história, tem um outro tipo de engajamento. Mas, veja, esse é um processo que também passa por problemas. Né? Eu estou falando isso porque eu conheço muitos amigos que são militares, né, na área de história, e que padecem, né, o pão que o diabo amassou nas suas instituições, exatamente, né, devido a essas perspectivas. Mas daí, né, a gente ter esses sinais, e mesmo no Exército, né, eu tive já em alguns encontros, e a gente vê que muitos oficiais de média patente têm uma outra perspectiva, mas daí a isto se transformar e levar a uma democratização das Forças Armadas vai muito longe. Né? Eu acho que esse processo vai muito longe. E do jeito que a coisa está hoje, né, pensando nessa crise republicana, né, que a gente... Essa crise da República, que na verdade não é uma crise, é um avanço do autoritarismo, né, vamos dizer assim, porque falar crise é meio eufemístico, né? Parece que a gente está vivendo uma crise. Não, a gente está tendo um avanço do autoritarismo com várias características fascistas, digamos assim. Né? Eu vejo pouca possibilidade disso acontecer. Né? Então, eu acho que de fato, não é? A gente tem um longo caminho para trilhar até chegarmos a ter Forças Armadas democratizadas, né? Ou seja, integradas à sociedade brasileira e sob controle civil, como qualquer outra instituição nesse país.
Né? Exato. É uma via de mão dupla, né, professor? É aquela questão que a gente fala quando você está questionando a atuação dessas forças militares, por exemplo, não é necessariamente você está enxotando aquilo, você está falando mal, tratando... Não, mas é uma questão de que tanto a vida de uns quanto a vida de outros são importantes, né? Essas vidas têm que ser respeitadas também. A questão de que a polícia do Brasil ser uma das que mais mata e mais morre no mundo é uma desgraça para o nosso país, né? O que se comete, o que se acontece nesse meio acaba afetando toda a sociedade, né? Então é necessário isso.
Você não pode governar o país com a perspectiva de que mais de 400 mil pessoas mortas numa pandemia são baixas de guerra.
Exato.
Você não pode governar um país com base nesse tipo de perspectiva. E é isso que está acontecendo.
Mas é aquela coisa, né? Os governantes, as elites que a gente tem enxergam o povo como inimigo, né?
Exatamente.
Esse é o problema. Então passam a ser baixas de guerra.
Exatamente. Né? Então, e aí isso entra nessa, digamos assim, se junta, né, a esses conceitos bastante tradicionalistas, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, né, que um dia, faz muito tempo, né, depois disso eu nunca mais conversei com ele também, mas de fato, digamos assim, que a coisa ficou bem esquisita, né? Porque eu estava dizendo, ele estava reclamando e tal, eu falei, olha, mas uma democracia, a pior democracia é melhor do que qualquer ditadura, né? Ele falou, ah, eu discordo. Eu discordo, porque quando eu era criança a coisa era assim, 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 tinha disciplina, tinha respeito, etc. Não é? E veja.
É duro, hein?
Vocês estão rindo, mas veja.
É rindo de desespero.
É porque, na verdade, essa concepção é que está por trás, né? É a que embasa aquelas falas do Bolsonaro, que é um país de maricas, né? Porque as pessoas morrem mesmo, né? Que naturaliza essa, né? Tem um texto do Vladimir Safato, inclusive, deixa eu achar aqui, eu já falo para vocês. Que é um texto muito curtinho, de 8 páginas, eu esqueci, eu estou tentando lembrar o título dele, que ele vai analisar e ele diz, olha, a gente está para além de uma necropolítica.
Acho que eu já li esse texto.
Eu também tenho a impressão de que eu conheço esse texto, não me é estranho.
A gente está para além dessa necropolítica.
Não é o Estado suicidário?
O Estado suicidário.
Eu li esse texto.
A gente está para além da necropolítica, que é isso mesmo. Né? E eu penso que é isso mesmo. Né? Eu penso que esse governo que está aí, ele é muito semelhante na perspectiva, né? Eu acho que o Safato acertou ali no ponto. Né? É como o Hitler, se eu morrer, a Alemanha morre comigo.
Com essa mensagem otimista, podemos encerrar o programa?
Se aquele lá terminar pendurado também de ponta cabeça, é otimista mesmo a mensagem aí. Marcos, mais alguma?
Não, eu queria agradecer muito o professor José Miguel pela participação, pela aula maravilhosa aqui. E acho que ajudou muito a gente a entender sobre os militares e sobre a participação política dos militares na nossa sociedade. Eu acho que ficou um programa fantástico. Eu agradecer mesmo.
Olha, faço suas as minhas palavras, então. Agradecer muito, professor José Miguel. Foi realmente uma aula isso aqui. Foi muito bom, muito interessante. Dá para a gente entender muito bem historicamente, né, esse papel dos militares, né, relacionados com a política no Brasil. Agradecemos mesmo, toda a equipe.
Eu é que agradeço o convite. Dizer que foi um prazer aqui bater um papo com vocês.